Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Palcos Indiscretos, desta vez dedicado à arte de dizer poesia e também contar histórias com Luís Gaspar. Ele é um homem da rádio, também participou no 25 de Abril e continua a sua arte de dizer, agora num audioblog Estúdio Raposa. Nasceu em 1936 a ouvir o apito dos comboios na estação de Campo Lido, em Lisboa. Até 43 viveu feliz à beira do Jardim das Amoreiras, embalado pelo ruído das máquinas da fábrica de seda. Namorou com a Ruth, que o abandona para ir casar anos mais tarde com Lúcio e a Lara. Entre 43 e 53, passa pela escolinha da Dona Laura, na rua de Dom Dinis, pela Veiga Beirão, onde se jogava Firix, e pelo Instituto Comercial de Lisboa. Nestes longos anos de fracote aproveitamento escolar, conhece a Lourdes, a segunda namorada, o Luís Filipe Costa, o Carlos Brito, o Telmo Portásio, Adelaide Granadeiro e mais um punhado de gente porra, entre os quais o Andrade, que apesar de muito coxo, foi campeão de ping-pong no cortiço. Fez teatro radiofónico na Emissora Nacional, ganhou dois prémios Flama, a Revelação do Ano e o Melhor Ator Jovem, locução, representação e realização no Rádio Clube Português e Rádio Renascença, até que a URSS invadiu a Checoslováquia. Para não se sentir juguete, a informação da altura abandona a rádio. Entra como copy na Thibaut e Si, a agência de publicidade da Fima Lever. Fez um curso de televisão executiva durante um ano, organizado pela Unilever em Londres. Organizou na agência de publicidade o departamento de produção audiovisual, que dirigiu durante os 6 anos seguintes. É assim o primeiro TV Executive em Portugal. Deixa a agência em 1967 para, com António da Cunha Teles e mais uns tantos malucos, fundar a produtora de filmes Ciclorama. Em 68, com Mário Neves, Faria de Almeida e Fernando Pernes, funda a Panorâmica 35, mais uma produtora de cinema. Foi ainda eleito presidente da Divisão de Produtores do Grêmio Nacional das Atividades Publicitárias. Contra a vontade da PIDE, representou Portugal de 68 a 1970 na Associação Internacional de Produtores de Filmes e Publicidade, que reuniu em Cannes durante os festivais. Em 74, adeus publicidade, bora para a revolução. Trabalho à borla, pois claro, no núcleo de propaganda do MDP-CDE e mais tarde na CIP, o Serviço de Informação e Propaganda do Comitê Central do PCP, onde até à chegada de Mikhail Gorbachev participou em inúmeras campanhas políticas. Em 80 realizou vários documentários de cariz político, de Olinda da Seara Vermelha, O Rendeiro, Operação Boa Colheita e ainda À Procura de uma Resposta. Recupera para si a tempo inteiro a profissão de locutor de publicidade em 1990, cria então o site Truca em 97, onde consome várias horas por semana do tempo disponível entre locuções de publicidade e outras que se diverte a fazer no seu home studio. É finalmente em 2005 quando decide abrir o seu primeiro audioblog e cria então o Estúdio Raposa. É nele que vamos recolher já de seguida alguns trechos de poesia e também algumas histórias de Raul de Carvalho. Vamos começar por ouvir uma história intitulada O Pranto da Viúva. É um conto tradicional do Algarve, recolhida por Ataídes de Oliveira, com voz e produção de Luís Gaspar.
Vamos ouvir uma pequena história intitulada O Pranto da Viúva. Uma história tradicional do Algarve, recolhida por Ataíde Oliveira. Havia em tempo uma mulher a quem morreu o marido. Logo que o marido morreu, pôs-se a fazer grande pranto diante de toda a gente. Todos lhe pediam que tivesse paciência e sofresse com resignação a sua triste sorte. A mulher mais chorava. Alguns vizinhos tiraram a mulher do quarto onde o marido ia ser amortalhado e levaram-na para uma casa mais distante. A viúva, logo se viu só, foi buscar à cozinha um caldeirão de migas que ela tinha arranjado antes da morte do marido e pôs-se a comer no seu quarto. Neste momento, ouviu passos e escondeu as migas debaixo da cama. Chegaram umas vizinhas que vinham dar os pêsames à viúva. Sentaram-se e puseram-se a falar nas virtudes do falecido. Um gato, enquanto as vizinhas falavam, entretinha-se a comer as migas. A viúva mostrava-se inconsolável e gritava: "Ai, migas! Minhas amigas! Que lá se me vão embora!" As vizinhas, supondo que a viúva se arreciava de que elas saíssem depressa, respondiam-lhe que não se apoquentasse, que elas estavam ali até bem tarde. E assim sucedeu. Quando elas saíram e a viúva foi ver as suas belas migas, já não existiam. Tinham passado para a barriga do gato. Ouvimos uma história intitulada O Pranto da Viúva, história recolhida por Ataíde Oliveira e publicada no seu livro Histórias Tradicionais do Algarve. Até à próxima história.
É também no Estúdio Raposa de Luís Gaspar que encontramos algumas palavras de ouro, desta vez dedicadas a Raul de Carvalho. Raul Maria de Carvalho nasceu em Alvito, Baixo Alentejo, a 4 de setembro de 1920. As memórias da infância passadas nesse local manifestam-se em todos os seus livros de cunho autobiográfico. Chegou a Lisboa na década de 40 e tornou-se frequentador do Café Martinho da Arcada, contactando com personalidades do meio literário. Vamos então ouvir a história de Raul de Carvalho com a voz e produção de Luís Gaspar.
Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Neste programa, mais um grande poeta quase esquecido, Raul de Carvalho. Raul Maria de Carvalho nasceu em Alvito, Baixo Alentejo, a 4 de setembro de 1920. As memórias da infância passadas nesse local manifestam-se em todos os seus livros de cunho autobiográfico. Chegou a Lisboa na década de 40, e tornou-se frequentador do Café Martinho da Arcada, contactando com personalidades do meio literário. Preocupado com a condição dos mais desfavorecidos, Raul de Carvalho assumiu algumas afinidades com os neorrealistas. Conjugou esta preocupação com a aprendizagem de uma liberdade surrealista. Foi colaborador das revistas Távola Redonda, Cadernos de Poesia e Árvore, de que foi co-diretor de 1951 até 53. Em 1956 recebeu o prémio Simón Bolívar no Concurso Internacional de Poetas de Siena, em Itália. Raul de Carvalho morreu a 3 de setembro de 1984, com 64 anos, no Hospital de São João, no Porto. Finalmente, anos depois da sua morte, volta a falar-se de Raul de Carvalho. Acontece. Escritores, entre outros criadores, gente de grande mérito, ficam por vezes nas gavetas do esquecimento. Vá lá saber-se porquê. Por não terem frequentado as capelinhas da área, poderá ser uma das razões, quem sabe se é mais forte. Há os casos de autores que ganham a fama depois de não a poderem viver. É muito frequente cá pelo burgo. Neste caso, as invejas, muito frequentes entre autores, estão na origem do enterramento de muitos trabalhos. Raul de Carvalho, apesar de ter frequentado locais de encontro de escritores, foi ficando no esquecimento. Palavras de Serafim Ferreira, num artigo publicado no jornal Página da Educação, em setembro de 2004. Ora, é exatamente esse poeta do silêncio, da solidão e da revolta, cantor desesperado de esperanças ou alegrias que a vida muito cedo fez-se sobrar, que este trabalho crítico, com um esforçado empenhamento e entusiasmo, traz à nossa presença, realçando por mais de uma vez, como a voz de Raul de Carvalho, claramente sincero numa linha poética maldita ou ousada, sempre sincera e apaixonada. O trabalho a que Serafim Ferreira se refere foi realizado por Maria Luísa Leal com o patrocínio da Câmara Municipal do Alvito. E continua Serafim Ferreira. Porque o fardo da vida que carregou e povoou os versos que nos deixou não é mais do que a certeza de que escrever foi, ainda, uma e mesma forma de se sentir vivo, tudo poder suportar e calar, estar fora desta sociedade em que de todo se não quis integrar. E isso nunca escondeu nem lhe perdoaram. Até à sua morte, repetimos, acontecida em setembro de 1984. Mas no que de mais visível e iluminado nos aponta, sem nenhuma espécie de engano, toda a sua poesia tomou as palavras como arma, na forma de estar ao serviço da verdade, e exprimir em sinceridade esse profundo e magoado grito como o grande poeta do nosso tempo. Vamos ouvir apenas um poema de Raul de Carvalho. Intitula-se Serenidade és minha. Vem, serenidade. Vem cobrir a longa fadiga dos homens. Este antigo desejo de nunca ser feliz, a não ser pela dupla umidade das bocas. Vem, serenidade. Faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros e com que os ombros subam à altura dos lábios. Faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos. Carrega para a cama dos desempregados todas as coisas verdes, todas as coisas vis, fechadas no cofre das águas, os corais, as anémonas, os monstros sublunares, as algas, porque o fio de prata lhes enfeita os cabelos. Vem, serenidade, com o país veloz e virginal das ondas, com o martírio leve dos amantes sem Deus, com o cheiro sensual das pernas no cinema, com o vinho e as uvas e o frêmito das virgens, com o macio ventre das mulheres violadas, com os filhos que os pais amaldiçoaram, com as lanternas postas à beira dos abismos, e os segredos, e os ninhos, e o feno, e as procissões sem padre, sem anjos, e contudo com Deus, molhando os olhos e as esperanças dos pobres. Vem, serenidade, com a paz e a guerra, derrubar as selvagens florestas do instinto. Vem e levanta palácios na sombra. Tem a paciência de quem deixa entre os lábios um espaço absoluto. Vem e desponta, oriunda dos mares, orquídea fresca das noites vagabundas, serena espécie de contentamento, surpresa, plenitude. Vem dos prédios sem almas e sem luzes, dos números irreais de todas as semanas, dos caixeiros sem cor e sem família, das flores que rebentam nas mãos dos namorados dos bancos, que os jardins afogam no silêncio das jarras que os marujos trazem sempre da China, dos aventais vermelhos com que as mulheres esperam a chegada da força e da vertigem. Vem, serenidade, e põe no peito sujo dos ladrões a cruz dos crimes sem cadeia. Põe na boca dos pobres o pão que eles precisam. Põe nos olhos dos cegos a luz que lhes pertence. Vem nos bicos dos pés para junto dos berços, para junto das campas dos jovens que morreram, para junto das artérias que servem de campo para o trigo, de mar para os navios. Vem, serenidade, e do salgado bojo das tuas naus felizes, despeja a confiança, a grande confiança. Grande como os teus braços, grande serenidade. E põe teus pés na terra, e deixa que outras vozes se comovam contigo, no outono, no inverno, no verão, na primavera. Vem, serenidade, para que se não fale nem da paz, nem da guerra, nem de Deus, porque foi tudo junto e guardado e levado para a casa dos homens. Vem, serenidade, vem com a madrugada, vem com os anjos de ouro que fugiram da lua, com as nuvens que proíbem o céu, vem com o nevoeiro. Vem com as meretrizes que chamam da janela, o volume dos corpos saciados na cama, as mil aparições do amor nas esquinas, as dívidas que os pais nos pagam em segredo, as costas que os marinheiros levantam quando arrastam o mar pelas ruas. Vem, serenidade, e lembra-te de nós, que te esperamos há séculos sempre no mesmo sítio, um sítio onde a morte tem todos os direitos. Lembra-te da miséria dourada dos meus versos, desta roupa de imagens que me cobre o corpo silencioso, das noites que passei perseguindo uma estrela, do hálito, da fome, da doença, do crime, com que dou a vida e morte a mim próprio e aos outros. Vem, serenidade, e acaba com o vício de plantar roseiras no duro chão dos dias, vício de beber água com o copo do vinho milagroso do sangue. Vem, serenidade, não apagues ainda a lâmpada que forra os cantos do meu quarto, o papel com que embrulho meus rios de aventura em que vai navegando o futuro. Vem, serenidade, e pousa mais serena que as mãos de minha mãe, mais úmida que a pele marítima do cais, mais branca que o soluço, o silêncio, a origem, mais livre que uma ave em seu voo, mais branda que a grávida brandura do papel em que escrevo, mais humana e alegre que o sorriso das noivas, do que a voz dos amigos, do que o sol das searas. Vem, serenidade, para perto de mim e para nunca. De manhã, quando as carroças de hortaliça chiam por dentro da lisa e sonolenta tarefa terminada, quando um ramo de flores matinais é uma ofensa ao nosso limitado horizonte, quando os astros entregam ao carteiro surpreendido mais um postal de esperança enigmática, quando os tacões furados pelos relógios podres, pelas tardes por trás das grades e dos muros, pelas convencionais visitas aos enfermos, formam, em densos ângulos de humano desespero, uma nuvem que aumenta a vã periferia que rodeia a cidade. É então que eu te peço como quem pede amor. Vem, serenidade, com a medalha, os gestos e os teus olhos azuis. Vem, serenidade, com as horas maiúsculas do cio, com os músculos inchados da preguiça. Vem, serenidade, vem com o perturbante mistério dos cabelos, o riso que não é da boca nem dos dentes, mas que se espalha inteiro num corpo alucinado de bandeira. Vem, serenidade, antes que os passos da noite vigilante arranquem as primeiras unhas da madrugada, antes que as ruas cheias de corações de gás se percam no fantástico cenário da cidade, antes que nos pés dormentes dos pedintes a cólera lhes acenda brasas nos cinco dedos, a revolta semeie florestas de gritos e a raiva vá partir as amarras diárias. Vem, serenidade, leva-me num vagão de mercadorias, num convés de algodão e borracha e madeira, na hélice imigrante, na tábua azul dos peixes, na carnívora concha do sono. Leva-me para longe deste bíblico espaço, desta confusão abúlica dos mitos, deste enorme pulmão de silêncio e vergonha. Longe das sentinelas de mármore que exigem passaporte a quem passa. A bordo, no porão, conversando com velhos tripulantes descalços, crianças criminosas fugidas à polícia, moços contrabandistas, negociantes mouros, imigrados políticos que vão em busca da perdida liberdade, vem serenidade e leva-me contigo. Com ciganos comendo amores e limões, e música de harmónio, e ciúme e vinganças, e subindo nos ares o livre e musical facho rubro que une os seios da terra ao sol. Vem serenidade com os comboios que esperam. Há famílias inteiras com o jantar na mesa, aguardando que batam, que empurrem, que rompam pela porta levíssima e que a porta se abra e por ela se entornem os frutos e a justiça. Serenidade, eu rezo. Acorda minha mãe quando ela dorme, quando ela tem no rosto a solidão completa de quem passou a noite perguntando por mim, de quem perdeu de vista o meu destino. Ajuda-me a cumprir a missão de poeta, a confundir, numa só e lúcida claridade, a palavra esquecida no coração do homem. Vem, serenidade, e absolve os vencidos. Regulariza o trânsito cardíaco dos sonhos. Dá-lhes nomes novos, novos ventos, novos portos, novos pulsos. E recorda comigo o barulho das ondas, as mentiras da fé, os amigos medrosos, os assombros da Índia imaginada, o espanto aprendiz da nossa fala, ainda nossa, ainda bela, ainda livre, destes montes altíssimos que tapam as veias ao oceano. Vem, serenidade, e faz que não fiquemos doentes só de ver que a beleza não nasce dia a dia na terra. E reúne os pedaços dos espelhos partidos, e não cedas demais ao vislumbre de vermos a nossa idade exata outra vez paralela ao percurso dos pássaros. E dá asas ao peso da melancolia, e põe ordem no caos e carne dos espectros, e ensina aos suicidas a volúpia do baile, e enfeitiça os dois corpos quando eles se apertarem, e não apagues nunca o fogo que os consome, o impulso que os coloca nus e iluminados no topo das montanhas, no extremo dos mastros, na chaminé do sangue. Serenidade, assista à multiplicação original do mundo. Um manto eterníssimo de espuma, um ninho de corais, de limos, de cabelos, um universo de algas despidas e retráteis, um polvo de ternura deliciosa e fresca. Vem e compartilha das mais simples paixões, do jogo que jogamos sem parceiro, dos humilhantes nós que a garganta irradia, da suspeita violenta, do inesperado abrigo. Vem com o teu frio de esquecimento, com a tua alucinante e alucinada mão, e põe no religioso ofício do poema a alegria, a fé, os milagres, a luz. Vem e defende-me da traição dos encontros, do engano na presença daquele cuja palavra é silêncio, cujo corpo é de ar, cujo amor é de mais absoluto e eterno para ser meu, que o amo. Para sempre irreal, para sempre obscena, para sempre inocente, serenidade, és minha. Ouvimos neste programa um longo poema e uma pequena nota biográfica do poeta Raul de Carvalho. Dois Dedos de Conversa. Este é o primeiro programa a ser disponibilizado depois de ter surgido no Estúdio Raposa uma página dedicada a vídeos intitulada Ver Poesia. Nesta primeira fase serão apresentados os vídeos que se produziram durante o período de aprendizagem e teste dos fatores técnicos. Logo que as ferramentas estejam testadas e afinadas, serão apresentados outros trabalhos. Desde já agradeço aos ouvintes que têm tido a amabilidade de se pronunciarem sobre estes pequenos vídeos. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.
Estamos a terminar mais um Palcos Indiscretos, desta vez com a presença especial de Luís Gaspar e agora com o poema de Judite Teixeira, Volúpia. Judite Teixeira nasceu em Viseu em 1880, começou a escrever na adolescência versos ingênuos que guardava. Do seu nome verdadeiro só haveria notícia em 1922, quando escreveu a maior parte dos poemas que haveriam de ser incluídos nos livros Decadência e Castelo de Sombras, publicando também poemas na revista Contemporânea. O livro Decadência saiu em fevereiro de 1923. Em março também deste ano, o Governo Civil de Lisboa apreendeu o livro de Judite, assim como as canções de António Boto e Sodoma Divinizada de Raul Leal, depois da polémica instalada após a publicação destes livros, apelidados de imorais, que levaram uns quantos estudantes católicos sedentos de mão pesada a queixar-se contra a literatura dissolvente que corroía a moral e os costumes. Os livros foram queimados e Judite, apelidada de desavergonhada. Fernando Pessoa tomou posição em defesa dos amigos Boto e Leal. De Judite não mais se falou na altura. Em junho de 1923, Judite publicou o Castelo de Sombras, constituído por 24 poemas, datados de Sexta-feira de Paixão de 1921 a Abril de 1923. E em dezembro de 23, resolveu editar novamente Decadência. Durante o ano de 1925, Judite escreveu a maior parte dos poemas que iria publicar no livro Nua, em 1926. Entretanto, editou e dirigiu a revista Europa. O livro Nua foi anunciado pelo poema A Cor dos Sons, publicado na revista Contemporânea número 11. Em junho, já com o livro à venda, sairia no jornal Revolução Nacional, um jornal de propaganda da ditadura, onde se insultavam os diretores de quase todos os jornais. Neste jornal, saiu um texto onde era referido o livro Nua de Judite como uma das vergonhas sexuais e literárias e apelidados os seus poemas de versalhadas ignóbeis. Marcelo Caetano escreveria ainda no jornal Ordem Nova que tinham aparecido nas livrarias uns livros obscenos, apelidando Judite de desavergonhada, onde se vangloriava pela cremação dos livros dela, de Leal e de Boto, a que chamava de papelada imunda que emprestava à cidade. Judite Teixeira, depois de enxovalhada publicamente, ridicularizada, apelidada de lésbica e caricaturada em revistas, defendeu-se e contra-atacou na conferência de Mim, cujo texto se apressou a editar. 7 meses depois, publicou Satânia, enfrentando tudo e todos. Depois desta data, Judite assinou raras colaborações. Em 1928, publicou o Poemeto das Sombras, na revista Terras de Portugal, e depois disto não se ouviria dela nem mais uma palavra. Depois de totalmente esmagada pela moral vigente, viu-se em 1927 sentenciada de morte artística pela mão de José Régio, que diria: "Todos os livros de Judite Teixeira não valem uma canção escolhida de António Boto." Depois disto, sabe-se que terá saído do país e que se terá calado para sempre uma voz tão incisivamente dedicada à agitação. Judite morreu em 1959. 15 anos mais tarde, em 77, António Manuel Couto Viana ressuscitava o nome de Judite Teixeira ao dedicar-lhe uma memória no volume Coração Arquivista, onde se interrogava por que teriam sido as poesias de Judite votadas ao silêncio e à ignorância das mesmas. Judite é ainda hoje praticamente desconhecida e continua a não estar representada em qualquer antologia. Fala-se ainda hoje da polémica da literatura de Sodoma, de Boto, Leal e Pessoa, e omite-se aquela que viu igualmente um livro seu em Labareda e que foi a mais perseguida e enxovalhada dos poetas modernistas. Uma exceção para a editora Etc., que em 1996 resolveu editar os poemas de Judite Teixeira com o objetivo de reparar a injustiça de tal silêncio a que esta poetisa vanguardista dos anos 20 foi votada todos estes anos. Luís Gaspar então ressuscita a voz de Judite Teixeira com este fantástico poema, Volúpia.
Era já tarde, e tu continuavas entre os meus braços trêmulos, cansados. E eu, sonolenta, já de olhos fechados, bebia ainda os beijos que me davas. Passaram horas, nossas bocas flavas, muito unidas, em haustos repousados, queimavam os meus sonhos macerados como rescaldos de candentes lavas. Veio a manhã, e o sol, feroz, risonho, entrou na minha alcova adormecida, quebrando o lírio roxo do meu sonho. Mas deslumbrou-se, e em rúbidos adejos, ajoelhou-se, e numa luz vencida, sorveu o mel dos nossos beijos.
Assim me despeço de mais um Palcos Indiscretos, desta vez totalmente indiscreto. Encontramo-nos para a semana, como sempre, aqui na Rádio Águia Azul.